Nós vamos ler a palavra de Deus essa noite no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. O Evangelho de Lucas, o capítulo 15. E antes de nos aproximarmos da palavra de Deus, eu quero convidar você mais uma vez à oração. Vamos orar. Deus, nosso Pai bendito, obrigado pela tua presença conosco, tua presença sobre nós. Obrigado, porque sempre estamos em ti, contigo, tu estás conosco. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de dedicarmos a ti a nossa atenção exclusiva, como nessa hora fazemos. Fala conosco, Pai. Mexe em nós. Visita pela tua palavra, que é viva e eficaz, o nosso mundo interior, a nossa história, e leva-nos para mais perto, para mais junto de ti. Dá-nos a tua palavra e transforma as nossas vidas ainda mais por essa tua graça maravilhosa. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Nada é tão determinante da cultura ocidental quanto a velha história de Jesus e sua cruz. Nada é tão marcante para nós que vivemos no Ocidente quanto a velha história de Jesus e sua cruz. Na verdade, a nossa história do mundo ocidental, ela está dividida entre antes e depois de Jesus Cristo. A cruz de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o testemunho dos primeiros cristãos a respeito de Jesus e a construção de crenças e de valores que está baseada na pessoa de Jesus Cristo é o edifício dentro do qual toda a cultura ocidental habita. Jesus Cristo é inevitável. Não é possível que alguém passe ao largo da cruz de Jesus Cristo sem dirigir à cruz de Jesus Cristo um olhar e sem fazer à cruz de Jesus Cristo algumas perguntas. E sem receber da cruz de Jesus Cristo alguns questionamentos. Alguns, diante da cruz do Calvário, se prostram e adoram o Deus que se fez carne, viveu entre nós e, por amor, se deu por nós. Outros não conseguem conceber a velha história de Jesus e sua cruz. Como um Deus que se faz carne, como um Deus que morre, como um homem que ressuscita e recebe adoração como Deus. Mas o fato é que, quer seja para a rendição em adoração, quer seja para o conflito da dúvida, quer seja para o questionamento e a rejeição, é impossível que na cultura ocidental alguém ignore a velha história de Jesus e sua cruz. E esta velha história de Jesus e sua cruz é contada nas páginas da Bíblia, especialmente em o Novo Testamento e mais precisamente nos Evangelhos. E essa história de Jesus e sua cruz é contada através de outras histórias. Histórias que o próprio Senhor Jesus contou. No domingo passado, nós estudamos uma pequenina história em que Jesus nos ensinou, falando a respeito de dois homens que foram ao templo orar, buscar a Deus. Jesus disse que um destes homens foi ao templo e, em orando, apresentou a Deus as suas virtudes e deu graças a Deus por ser quem era. E deu graças a Deus porque não era semelhante a outros tantos homens maus. O segundo homem foi ao templo e, em orando, não se comparou a ninguém e não colocou e não apresentou a Deus as suas virtudes. Apenas bateu no peito e disse: tem misericórdia de mim, tem piedade de mim, tem compaixão de mim, porque eu sou pecador. Jesus vai dizer que é este segundo homem que bate no peito e clama por misericórdia, que realmente tem um encontro com Deus e é abençoado por Deus. A sugestão de Jesus parece óbvia. É que Deus não se relaciona conosco em razão de nossas virtudes, mas em razão de sua graça, de sua bondade, de sua escolha voluntária em amar quem não merece amor. Amar quem não faz por merecer amor. Amar, inclusive, aqueles que rejeitam o seu amor. A Bíblia dá a isso o nome de graça. Jesus está sugerindo com esta expressão da graça de Deus que o que nos separa de Deus não são necessariamente os nossos pecados, mas principalmente as nossas virtudes. Porque as nossas virtudes trazem para nós uma ilusão a respeito de nós mesmos. E tão inebriados com as nossas virtudes, nós perdemos de vista o fato de que somos pecadores, de que somos maus, somos inclinados para o mal e somos capazes de maldades. As nossas virtudes trazem para nós uma ilusão e escondem de nós aquela dimensão de nossa própria existência e de nossa própria vida, aquela dimensão da qual temos vergonha. O que Jesus está dizendo é que não precisamos nos envergonhar quando estamos diante da cruz do Calvário. Porque diante da cruz do Calvário há o anúncio desse Deus que nos aceita, que nos acolhe, que nos abraça, não por causa de nossas virtudes e apesar de nossas maldades, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e esta é a expressão desse amor elegante de Deus. Não há outra oração que um ser humano possa fazer a Deus, senão a oração: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim, que sou pecador. Qualquer oração que apresente diante de Deus virtudes humanas é uma oração iludida a respeito de quem é o homem e enganada a respeito de quem é Deus. Isto significa que jamais conseguiremos comparecer diante de Deus apresentando a Ele as nossas virtudes. Sempre que nos apresentarmos a Deus, estaremos dizendo a Ele: tem compaixão de mim, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Isto poderia sugerir a alguém: então, podemos viver de qualquer jeito? Podemos continuar vivendo em pecado? Pois é a mesma graça de Deus que faz com que Deus nos acolha, apesar de quem somos, é que age em nossas vidas para que tenhamos a oportunidade, a possibilidade de ser quem devemos ser. E tenhamos a oportunidade de tornarmos-nos os seres que Deus planejou ao nos criar. Essa história de Lucas capítulo 15 conta a história de como Deus é Pai e de como, em sendo Pai e um Pai que se descreve com palavras como amor, graça e perdão, pode agir na vida dos seus filhos, para que, não obstante o fato de receber os seus filhos como são, viva com os seus filhos de tal maneira que os filhos possam ser não mais o que são, mas possam ser o que estão destinados a ser. Essa história que Jesus conta a respeito do pai que tinha dois filhos, mais velho e mais novo, conta a respeito da graça maravilhosa de Deus, o nosso Pai. Jesus fala de um homem que tinha dois filhos. E o mais novo chegou ao seu pai e disse: Pai, dá-me a minha parte da herança. Em outras palavras, o que esse menino disse ao pai foi o seguinte: se dependesse de mim, o senhor estaria morto. Porque o que eu quero mesmo não é a sua companhia, não é a sua amizade. O que eu quero mesmo não é o senhor. O que eu quero mesmo é o seu dinheiro. O que eu quero mesmo é a vida que o senhor tem para proporcionar para mim. Então, me dá logo o seu dinheiro. Faça-me uma gentileza, papai. Finja-se de morto e me dê agora a minha herança. O pai dá ao filho a parte que lhe cabe e o filho vai embora. Vai para a vida. Vai com muito dinheiro no bolso. E você sabe que gente que tem muito dinheiro no bolso tem uma tendência muito grande à prepotência. Tem uma tendência muito grande a achar que tudo pode. Porque o dinheiro no mundo em que vivemos é tão poderoso que dá àqueles que o possuem a sensação de que tudo podem. E quem tem muito dinheiro, além de ter uma grande tendência à prepotência, tem muito amigo. Para não dizer muita gente pendurada no seu bolso. Foi o caso desse moço. Muito dinheiro, muita prepotência e muito amigo de ocasião. Evidentemente, o dinheiro não confere a quem o possui a prerrogativa de tudo poder. Até porque o dinheiro não pode tudo. E não pode tudo porque o dinheiro não é eterno. O dinheiro acaba. E para esse moço aqui, acabou. E quando acabou o dinheiro dele, acabaram-se também os seus relacionamentos de afeto, porque de afeto não eram. Como diz o verso, amigos são aves de arribação. Quando os dias são bons, eles vêm. Quando os dias são maus, eles vão. As portas que estavam abertas a esse moço se fecharam, os amigos o abandonaram, ele se viu sozinho, sem dinheiro, e começou a passar fome. Viveu como se não houvesse amanhã, mas o amanhã chegou, e chegou de maneira muito cruel. Tudo quanto ele conseguiu foi pedir emprego para um homem que cuidava de porcos, foi trabalhar com os porcos, e tudo quanto tinha para comer era o que os porcos comiam. E a história desse moço foi assim. Um dia, a mesa do pai. Outro dia, a mesa dos amigos de ocasião. No dia seguinte, a mesa dos porcos. Foi nesse momento em que ele tem uma experiência de memória. E ele se lembra, ao enxergar a si mesmo, e ao enxergar a si mesmo com os porcos, ele lembra da casa do pai. E ele diz: fiz uma grande besteira na minha vida. Vou voltar à casa do meu pai. E vou dizer a ele: pai, me perdoa. Eu jamais deveria ter dito ao senhor o que eu disse. Eu jamais deveria ter feito o que eu fiz. Eu jamais deveria ter vivido como eu vivi. Me perdoa. Eu sei que perdi absolutamente qualquer direito de ser chamado teu filho e de ser recebido em tua casa como teu filho. Mas eu peço que tu me recebas como um dos teus escravos. Porque os teus escravos vivem melhor do que muitos filhos. O pai o recebe, o abraça, e não na condição de escravo, mas devolve a ele todas as prerrogativas de filho. Coloca-lhe um anel no dedo, uma túnica e calçados nos seus pés. Dá a ele novamente posição de autoridade, dá a ele novamente acesso a toda a riqueza e coloca-o novamente à mesa. O irmão mais velho não gosta. Aquela fortuna já não era para ser dividida por dois, pois o irmão mais novo havia desperdiçado a sua parte da herança. Mas o pai diz: meu filho, tudo que é meu é seu. E o que temos de mais valioso é o seu irmão. E é justo, e é bom que nós o recebamos de volta. Porque esse seu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e voltou à vida. E hoje, nessa casa, é dia de festa. Essa história vai falar a respeito de Deus, o nosso Pai, e da graça de Deus, o nosso Pai. Como é que Deus nos trata como seus filhos? E por que não dizer, no dia dos pais, nos ensina como devemos nós tratar os nossos filhos. A princípio, é uma história de injustiça. É injusta. Mas isso já nos traz uma primeira lição. Quando o assunto é graça, não se fala sobre justiça. Fala-se sobre graça. Mas também, à primeira vista, essa é a história de um pai irresponsável, permissivo, que deixa soltos os seus filhos. Porque esse menino, quando chega ao pai e diz, pai, dá-me a minha parte da herança, deveria ter sido repreendido pelo seu pai. Deveria ter sido disciplinado. O pai deveria ter sido enérgico. E dito a ele, como você ousa me tratar dessa maneira e pronunciar tal afronta a mim? Como você ousa desejar a minha morte? Como você ousa me trocar pelo meu dinheiro? Como você ousa abusar de mim, do meu amor, e me descartar, e me desprezar, e me rejeitar? Você pensa que sabe alguma coisa da vida, meu filho? Volte para o seu quarto agora. Vá pensar na vida. Refaça o seu caminho. Pense nas suas palavras. Pense e reavalie os seus valores. Você está absolutamente equivocado. Você não faz a menor ideia do que é aquele mundo lá fora. Se você fizesse ideia do que é o mundo lá fora, jamais você viria com essa conversa de querer ir embora, deixar a casa do seu pai, levar consigo apenas dinheiro para desfrutar a vida. Talvez fosse o que eu dissesse ao meu filho, à minha filha. Mas estranhamente não é o que esse pai da parábola diz. O pai simplesmente preenche o cheque. Preenche o cheque. E diz ao filho, vai meu filho, vai viver. E tenho certeza que nesse ato de vai meu filho, vai minha filha, vai viver, há uma expressão de dor. E que esse pai diz o que diz. Com lágrimas nos olhos e com o coração ferido. Mas ele diz. Ele diz porque sabe que a boa educação e que a paternidade responsável visa a autonomia. E diz ao filho, vai meu filho, vai viver. E com isso está dizendo também, vai meu filho, vai sofrer. Vai meu filho, vai crescer. Vai meu filho, vai procurar o seu caminho. Porque assim esse pai educa. Ele não quer à sua mesa filhos que o desejam morto. E ele não quer à sua mesa filhos que se sentem escravos. Ele quer à sua mesa filhos que o amem, que acolham seu amor, que tenham prazer em estar à mesa. Por isso é que esse Deus que sabe que todos nós precisamos chegar à autonomia, ele abre um horizonte de possibilidades e de liberdade para todos nós. Porque não chegamos à autonomia e à maturidade sem que recebamos liberdade. Autonomia é uma palavra muitíssimo interessante. Ela é uma palavra grega, de origem grega, de nomos, lei. E ela é melhor compreendida quando relacionada com outras duas palavras. Anomia e antinomia. Para que o seu sentido de autonomia fique claro. Nomos é lei. Anomia é ausência de lei. Uma pessoa desse tamaninho assim, não tem lei. Ela não sabe o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é perigoso e o que não é. Ela precisa que alguém que sabe o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é perigoso e o que não é, fique andando atrás dela dizendo, desce daí, não suba aí, tira isso da boca, tira a mão daí, não vai pôr o dedo aí, meu filho. A pessoa não sabe. Quando uma criancinha pequenininha, que não tem lei nenhuma, sobe no parapeito de uma janela aberta no 15º andar, ela não sabe que é perigoso. Ela está curiosa para ver o que existe do lado de fora. Mas alguém que já tem consciência de certo e errado, bom e mal, perigo, se aproxima dela. E já que ela, criança, não tem lei, esse alguém se aproxima e se oferece como lei para ela. Mas chega um momento em que essa criança já não é mais criança. E quando a gente diz, desce daí, essa criança diz, por quê? Não coma isso, por que não? E logo, logo está começando a dizer, desce daí, não desço. Não coma isso, como? Entra na fase da antinomia. É aquela fase do a governo, sou contra. Talvez alguém ainda escreva um livro defendendo a tese de que a melhor maneira de educar adolescentes é mandar que eles façam exatamente o contrário que a gente quer que eles façam. Senta! Aí ele levanta. Aí a gente fala, ah, eu queria que você ficasse em pé, seu bobo. Porque a gente manda A, ele faz B. A gente manda B, ele faz A. E é importante que faça. Sabe por quê? Porque é a fase do autodescobrimento. É a fase do distanciamento da figura paterna e da figura materna. É quando os nossos filhos começam a dizer assim para nós, olha, eu não sou uma cópia de você. Eu não sou uma extensão de você. Eu não sou uma réplica sua. Você é você e eu sou eu. Você gosta de salada, mamãe? Eu não gosto. Por quê? Porque eles estão se descobrindo. Eles estão colocando em xeque a lei que nós oferecemos a eles. Quando nós dissemos, não suba, desça, não coma, tire a mão daí, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não faça isso, faça aquilo. Eles acreditaram, só que eles cresceram. E eles começam a questionar. Ora, por que não devo fazer? Por que não devo comer? Por que não devo participar? E agora eles estão numa fase em que a lei que lhes era externa precisa ganhar densidade dentro deles. É um momento em que tudo quanto nós ensinamos é posto em xeque. Porque ele não quer viver de acordo com a nossa consciência. Seu filho, a sua filha, não quer viver de acordo com a sua cabeça. Quer viver de acordo com a cabeça dele, com a cabeça dela. Tem que viver de acordo com a cabeça dele e com a cabeça dela. Isso é, tem que chegar à autonomia. Tem que chegar ao momento em que diga assim, papai, agora eu sei o que é certo e o que é errado. Agora eu sei o que é bom e o que é mal. Papai, eu cresci. Eu sei fazer escolhas, eu sei tomar decisões. Eu sei cuidar da minha vida. É importante que se chegue aí. É importante que se afirme como pessoa. E nós nos alegramos quando isso acontece. Esse pai desta parábola, ele sabe que o caminho para a autonomia é necessariamente um caminho onde há liberdade. Liberdade de transgressão. E sabe que o caminho para a autonomia é um caminho de liberdade. E, portanto, é um caminho de sofrimento. É um caminho de dor. É um caminho de idas e vindas, de arrependimentos. Porque nessa fase em que estamos colocando em xeque o que nos foi ensinado, nós estamos querendo separar. E quando chegamos à maturidade, nós vamos descobrir o seguinte, ah, agora eu entendo, quando meu pai dizia faça isso, não faça aquilo, não era um capricho do meu pai, era uma sugestão de um caminho de vida. Era uma proposta lúcida, era uma sugestão cheia de sabedoria, que me pouparia de muitos problemas. Ah, como seria bom se eu pudesse voltar o tempo e ouvir o que o meu pai me disse, o que minha mãe me disse. Quando chegamos à maturidade, à autonomia, nós deixamos de olhar a lei como um instrumento de opressão. E passamos a discernir na lei um caminho de vida. E é claro que nesse espaço da liberdade, nós tivemos que separar o joio do trigo. O que era mesmo capricho do papai e da mamãe, e o que era caminho de vida, sugestão de bom senso, proposta cheia de sabedoria. Mas a gente tem que colocar em xeque. E é importante colocar em xeque, porque nós não podemos viver à luz da cabeça dos outros. Aliás, ninguém suporta viver à luz da consciência de outros. Pessoas, na verdade, pessoas infantis. Pessoas infantis é que quando eu digo senta, ele senta. Deita, ele deita. Finge de morto, ele finge de morto. São pessoas infantis. Mas aqui com licença da expressão, viver com alguém o tempo inteiro, não faça isso, faça aquilo, não senta aí, levanta, tira o dedo, põe a mão, e enche o saco. Não dá para a gente viver assim. Então educar é um caminho que conduz à autonomia. E é um caminho de sofrimento e dor. E toda vez que nós damos liberdade aos nossos filhos, nós estamos dizendo, vai meu filho, vai minha filha. Vai crescer. Vai, meu filho, vai, minha filha. Vai sofrer. Vai, meu filho, vai, minha filha. Vai encontrar o seu caminho. Vai, meu filho, vai, minha filha. Coloque em xeque o que eu disse para você. Questione mesmo. Pergunte se faz sentido. Eu dou liberdade para você. Vai. Foi isso que esse pai aqui fez. É exatamente o que Deus, o nosso Pai, faz conosco. Ele diz para nós, vai. Nós dizemos a Ele assim, ah Deus, eu vou dizer para o Senhor uma coisa, esse negócio de virar outra face não funciona aqui embaixo. E Deus diz assim, então faz do seu jeito. Olha Deus, você vai desculpar, mas falar a verdade sempre não dá certo. E Deus diz, então faz do seu jeito. Vai. Pode ir. Eu dou a você liberdade para você. Porque esse Deus sabe que a boa educação visa a autonomia. Esse Deus sabe que a autonomia, ela acontece no caminho da liberdade. Esse Deus não quer à sua mesa filhos que gostariam que ele estivesse morto. E esse Deus não quer à sua mesa filhos que se sentem escravos. Que fazem o que ele quer, porque ele é Deus. Esses são filhos muito contrariados. Eles até fazem o que o pai quer, mas fazem de má vontade. Fazem sem gosto. E não conseguem fazer sempre, porque não é o que eles mesmos querem fazer, entendeu? Então eles acabam não fazendo. Mas eles fingem que fazem. A Bíblia chama esse pessoal de hipócritas. Deus não quer à sua mesa filhos hipócritas. Por isso é que Deus diz, você quer ir viver? Pode ir, meu filho. Vai. Agora, esse Deus, quando diz isso, diz com lágrimas nos olhos, diz com o coração dilacerado, mas ao dizer isso, ele diz uma outra coisa. Ele diz uma outra coisa que nós deveríamos poder dizer aos nossos filhos. Ele diz mais ou menos o seguinte, meu filho, vá. Vá. Porque eu tenho certeza que em lugar nenhum do mundo e nunca você vai encontrar amor igual àquele que você tem dentro dessa casa. E nunca, em nenhum caminho, você vai encontrar sabedoria. Justiça, lucidez, grandeza, dignidade, do que o caminho que você aprendeu dentro dessa casa. Vai, meu filho, pode ir, mas saiba que esse aqui é o caminho, essa aqui é a verdade, e nesse caminho há vida, e nesse caminho há amor. Pode ir, mas você, quando estiver lá, você vai se lembrar do amor que existia dentro dessa casa. E você vai se lembrar do caminho de dignidade, da grandeza, da beleza que foi ensinado para você aqui dentro. Sabe por que nós temos que controlar tanto os nossos filhos? É porque talvez no fundo a gente não acredite que o que nós demos a eles, ensinamos a eles, fizemos por eles, é de fato incomparável. Eu vejo a discussão legítima, saudável, daqueles que estão preocupados com as influências sobre os nossos filhos. As influências das amizades da escola, as influências da internet, as influências da novela das oito, tudo porcaria. Mas é inadmissível que os amigos da rua, a novela das oito, influenciem os nossos filhos mais do que nós os influenciamos. É inadmissível. Você tem medo? Você está competindo com a Xuxa, com o Faustão? Você está competindo com um grupo de pagode para ver quem faz a cabeça do seu filho? Com a torcida organizada. Meu Deus do céu, você está competindo com a fiel corintiana. Meu Deus do céu. Olhe, não é possível que aquilo que os nossos filhos encontram do lado de fora de nossas casas lhes seja mais consistente do que aquilo que eles recebem dentro de nossas casas. Que triste se é. Que triste se é. Que triste quando um filho diz, em casa eu não recebi nada, meu pai não tem tempo para mim. Minha mãe é uma chata, uma maledicente, uma fofoqueira. Em casa eu não recebo nada. É só agressão, é só crítica. Em casa eu não recebo nada, é só humilhação. Parece que nada do que eu faço é certo. Sempre os outros são melhores do que eu. Não, esse pai aqui sabe que não. Esse pai aqui, ele diz o seguinte, você quer, meu filho, experimentar um outro caminho, diferente do caminho dessa casa? Vá! Porque eu tenho certeza que você não vai encontrar lá fora um caminho melhor do que o caminho que lhe é oferecido aqui dentro. E mais, você não vai encontrar lá fora alguém que ame você do jeito que você é amado aqui dentro dessa casa. Você não vai encontrar lá fora alguém que morre por você. Aqui dentro dessa casa tem gente que morre por você. Mas isso tem que ser verdade, né? Tem que ser verdade. Por isso eu estou convencido de que nós não educamos os nossos filhos com o nosso discurso. Nós não educamos os nossos filhos com a nossa sapiência, com a nossa sabedoria, com os nossos conselhos. Até porque quem foi que disse que os nossos conselhos, a nossa sabedoria, o nosso discurso, realmente é o melhor para os nossos filhos? Nós educamos os nossos filhos é com a nossa paixão, com o nosso amor, com o nosso afeto, com o nosso abraço, com o nosso beijo, com os olhos nos olhos deles. E quando eles olham para nós, eles dizem assim, eu sou amado, eu sou querido, eu sou desejado. E olhe que eu já aprontei muito e o meu pai nunca deixou de me amar. Eu inclusive já disse para ele, papai, eu queria mesmo que o senhor morresse. E ele não deixou de me amar. Mamãe, eu quero mais é que a senhora morra. E ela não deixou de me amar. E não foi da boca para fora não, porque eu vivi mesmo. Eu rejeitei meus pais, eu rejeitei minha casa, eu rejeitei tudo. Fui viver a minha vida do jeito que eu bem entendi. Mas impressionante, enquanto eu estive lá fora, nenhum momento só, os olhos do meu pai deixaram de me seguir. O cuidado de minha mãe deixou de me acompanhar. Nenhum momento só, aqueles joelhos deixaram de se dobrar para me acompanhar e fazer a vigília por mim. É isso aqui o pai da parada. Provavelmente, aqui entre nós, há pessoas que vão dizer assim, ah, eu não fui amado desse jeito. Eu não fui amada desse jeito. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Minha personagem predileta dos quadrinhos é o Calvin. Ele e o tigre dele, o Haroldo. O amigo imaginário. O Haroldo ganha vida quando está sozinho com o Calvin. E numa das historinhas, vem o Calvin no primeiro quadrinho, furioso, cuspindo fogo. No segundo quadrinho, o Haroldo diz para ele, o que aconteceu, Calvin? E ele com um papel na mão diz assim: meu pai não quis assinar. No terceiro quadrinho, o Haroldo diz assim: deixa eu ver o que está escrito aí. Aí está escrito assim: eu me comprometo a arcar com todas as despesas e custos que se façam necessários com terapeutas, psicólogos e psiquiatras, em virtude da má educação que dei a essa criança. O pai dele não quis assinar, ele ficou furioso. Mas, pessoal, quem teve um pai ou uma mãe que acertou em tudo? Os nossos pais projetam em nós as suas fraquezas. Os nossos pais projetam em nós o seu pecado. Os nossos pais projetam em nós os seus mais belos sonhos para nós. Os nossos pais. Agora, talvez aqui alguém diga assim: ah, pastor, eu sou pai e eu não amo desse jeito. Bem-vindo ao clube dos homens que não sabem amar. Porque o pai dessa parábola é Deus, né? Não se esqueça. Ele não está falando de nós. Está falando de Deus. Mas isso é a graça de Deus. Que diz assim: olha, é assim que eu amo você. Por isso é que a Bíblia Sagrada, no Salmo, o salmista diz: quando teu pai e tua mãe te abandonarem, eu jamais te abandonarei, eu jamais te deixarei. É inimaginável, né, ser abandonado por pai e mãe, porque é a relação de amor talvez mais sublime e talvez mais automática. É escandaloso filho abandonado por pai e por mãe. E Deus está dizendo: ainda que isso aconteça, eu, Deus, o teu Pai Celestial, jamais vou te abandonar. Isso é a graça de Deus. E é como se Deus dissesse assim: olhe, não adianta, não há nada que você faça para mim que eu vá abandonar você e deixar de amar você. Isso é a graça de Deus. Mas o que Deus está dizendo para nós também? Toda vez que Deus nos dá liberdade de vivermos de acordo com a nossa própria cabeça, essa liberdade nos é conferida por um Deus em lágrimas, que está dizendo para nós: vai, meu filho, vai, minha filha, vai tentar encontrar um caminho melhor que o meu. Vai, meu filho, vai, minha filha, vai sofrer. Vai, meu filho, vai, minha filha, vai crescer. E quando você crescer, você terá na sua memória a lembrança da mesa da casa do seu pai. E nesse dia, meu filho, minha filha, você pode voltar, porque a mesa estará posta à sua espera. E esse dia será um dia de festa. Por isso é que a palavra de Deus diz para nós que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Diante da cruz do Calvário e da velha história de Jesus e sua cruz, nós nos deparamos com um pai que sofre por amar. Sofre. Porque cada ferida aberta no coração da minha filha é uma ferida aberta no meu coração. Cada ferida aberta no coração do meu filho é uma ferida aberta no meu coração. Assim eu aprendi com o meu Pai Celestial. E por que o nosso Pai Celestial sofre por amor? Pela mesma razão que nós sofremos pelos nossos filhos. Porque nós preferimos sofrer por amor do que rejeitar os nossos filhos. Nós preferimos continuar amando sempre, sempre. E amar dói. Assim é o nosso Pai. Isso é a graça de Deus. Que a graça de Deus, o nosso Pai, transbordada sobre nós, alcance os nossos filhos através de nós. Que os nossos filhos conheçam a graça de Deus através de nós. Mas que nós sejamos pais e mães com essa intimidade com o nosso Pai Celestial. E que dizem a Ele: Pai, Tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim que sou pecador. Ensina-me a amar. Ensina-me a colocar diante dos meus filhos um caminho de vida e não os meus caprichos e as minhas projeções. Pai, ensina-me a amar. Coloca no meu coração desse teu amor, para que os meus filhos, quando olharem nos meus olhos, onde quer que estiverem, lembrem-se que não há lugar no mundo em que eles são mais amados do que o são à mesa de minha casa. Que assim seja, para o nosso bem, para o bem dos nossos filhos. E que Deus traga de volta os nossos filhos que usaram e estão usando a liberdade que demos a eles. Enquanto eles não voltam, eu faço um apelo a você, pai, a você, mãe. Pelo amor de Deus, não deixe de amar, amar, e jamais desista dos seus filhos. Que jamais chegue o dia em que você diga assim: cansei, pastor, eu entreguei. Não faça isso. Não faça isso. Continue amando. Continue amando. Sabe o que impressiona nesta parábola? É que o filho, quando vem pedindo perdão, o pai interrompe o discurso. Se fosse eu, ia dizer: não te disse? Mas sabe o que? Não precisa. Não precisa. Porque pessoas que chegaram à maturidade, e chegaram à maturidade com dor e sofrimento, quando voltam para casa, é numa simples troca de olhar. Essas pessoas dizem para nós assim: entendi tudo, papai. E a gente só abraça e chora. E faz a festa. Nós não educamos nossos filhos com o nosso discurso. Nós educamos os nossos filhos com o nosso abraço, com o nosso amor. Com um beijo molhado de lágrimas, de tanto amor. É assim que o nosso Pai nos ama. Que Deus nos ajude a amar os nossos filhos.